Caríssimos, caríssimos, eu deixei a minha câmera clássica na agência na sexta-feira, ia ter festinha lá, então eu vou improvisar um pouco e ao invés de usar aquela câmera que tem um áudio melhor e até uma qualidade de vídeo um pouco melhor, eu vou usar a câmera do meu celular, o que até que é engraçado, porque pelo menos usando meu celular eu consigo ter uma noção do que... tô vendo minha própria cara, ai meu Deus, acho que isso não agrega em nada. Mas vamos lá, René de Paula Júnior falando, me acompanhe por favor até o trabalho. E na verdade ontem, um pouquinho antes de dormir, uma ideia começou a me atazanar um pouco. E eu falei, cara, tomara que eu continue lembrando essa ideia amanhã de manhã, quem sabe rende um videocast. E a ideia basicamente é a seguinte, vamos tentar colocar algum contexto nisso. A história é a seguinte, de uns bons tempos para cá, toda vez que você vai ouvir alguém falar, seja na academia, seja em algum evento, pelo menos os que eu tenho ido, né? De repente eu não estou com sorte, sei lá, mas é muito engraçado que parte-se de um pressuposto, parte-se de algumas coisas que são aparentemente verdades universais, né? Então, uma das coisas é... acho que até saiu um livro agora, né? Você é o que você compartilha, do Gil. Tá bom. E aí, esse papo não, porque é da natureza humana, porque as redes sociais, historicamente, o homem é feito de redes, e blá, e blá, e blá, e blá, e blá. Uma série de considerações sobre... a questão do compartilhar, das redes, dos amigos, blá, 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 blá. Como se o que estivesse acontecendo agora no Facebook fosse, sim, fosse assim, realmente a confirmação de algo inequívoco, né? Como se tivesse uma linha reta, né? Uma continuidade na história humana, e realmente o que estivesse aflorando agora justamente uma coisa que faz parte, está no nosso DNA, blá, 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 blá. E meu ponto aqui é justamente questionar isso. Eu acho que não. Não, basicamente não. Vou falar de novo, não. Por uma razão simples. E vamos ver se eu consigo formular de uma maneira decente. Em primeiro lugar, acho que vale a pena quando a gente olha qualquer plataforma dessas, entre aspas, sociais, para que elas foram construídas? Foram construídas para derrubar governo no Egito? Foram construídas normalmente como um empreendimento, né? Como um negócio, né? Com a esperança de algum dia fazer dinheiro, né? Sim, nem que seja naquela lógica que só existe na Califórnia, que é, não, vamos primeiro até a audiência e depois a gente vê o que faz com ela. Mas, de qualquer maneira, tem um sonho aí de um dia fazer dinheiro em cima da bendita audiência, em cima do bendito tráfego e tal. Na verdade, porque a sua atenção e a minha atenção são mercadorias, né? São coisas aí que estão sendo negociadas para a torta direito. Então, quando alguém constrói um Facebook, quando alguém constrói um Google Plus, quando alguém constrói qualquer coisa, não é exatamente uma coisa feita pela ONU, pela Unesco, pelo Ministério da Educação, não, é uma empresa, certo? Certo. Vamos pegar um caso como o do Facebook, que eu acho que talvez seja o que mais esteja me consumindo agora, atenção. O sonho dos caras é ganhar cada vez mais dinheiro com o quê? Com anúncio. Anúncio. Anúncio mais segmentado, menos segmentado, seja o que for, mais anúncio, tá? Anúncio, você só consegue colocar anúncio em cima de alguma coisa. Ninguém entra numa página de anúncios. Alguém entra numa página e o anúncio está lá. Só que, tradicionalmente, para você ter uma página com alguma coisa dentro, você tinha que pagar para alguém. Você tinha que pagar um jornalista, você tinha que pagar um desenvolvedor de game, você tinha que pagar alguma coisa para pendurar o raio do anúncio ali. A grande sacada dessas redes, tipo Facebook, etc e tal, é fazer com que páginas sejam criadas de graça, né? As páginas que eles chamam graciosamente de inventário, né? né? Você inventa, acho que por isso é inventário, né? Você inventa e os caras vendem, aí você cria alguma coisa, opa, obrigado, você acaba de criar mais inventário para eu poder colocar anúncio, tá? É assim que funciona. Isso é relativamente novo. Quando você tinha, sei lá, pega por exemplo uma página do Terra, uma página do Yahoo, sei lá, os caras, para colocar anúncio, eles têm que ter lá uma notícia, né? Tem que pagar lá uma Reuters, pagar um jornalista, Associated Press, tanto faz. Mas eles têm que pagar por cada página que eles vão revender depois. A grande sacada dos Facebooks da vida foi, falou, pô, vamos fazer o seguinte, vamos dar um jeito de não ter que pagar para ter uma página dessas, tá? E qual é esse jeito? E essa é a grande sacada. No começo, acho que quando começou essa história de Web 2.0, você dependia de pessoas que criassem conteúdo, né? O cara tinha que lá criar conteúdo, ok. Só que, meu, quantas pessoas efetivamente criam conteúdo? Pinas, muito pouco, 1%, menos que 2%, sei lá. Né? Então, se você for esperar que esses caras que publiquem conteúdo, os blogueiros, os doidos que fazem videocast como eu, etc, publiquem alguma coisa, você não está em uma situação muito confortável. Né? Aí o que acontece? Fala, pô, e se as pessoas, grande parte das pessoas, elas consomem e muitas vezes elas passam adiante esse conteúdo, passam adiante como? Antes, como é que eu passava antes, ou você passava antes um conteúdo adiante? Você pegava o link e mandava por e-mail. Na verdade, você está gerando mais tráfego para a mesma página, mas não necessariamente está criando novas páginas, né? É a mesma página. Você está, na verdade, ajudando a aumentar o tráfego daquilo. Ok. Então, durante um bom tempo, você pegava sites noticiosos, sei lá, New York Times, todo mundo tinha assim, enviado essa notícia por e-mail, as notícias mais enviadas por e-mail. Era uma maneira das pessoas, entre aspas, compartilharem. Tá. A grande sacada do Facebook, e talvez isso talvez dê para identificar alguma coisa parecida assim, não, acho que no Orkut, não, vamos parar no Facebook. É o seguinte, é você... não fazer esse processo de maneira pessoal e invisível, né? Porque quando eu mando um link para minha mulher, para minha irmã, tal, ninguém fica sabendo, né? Eu estou feliz, compartilhei, mandei, legal, tal, ninguém fica sabendo. A grande sacada foi tornar isso um gesto público, foi tornar isso um gesto aberto, foi tornar isso, em princípio, alguma coisa que na verdade cria outras páginas, cria mais inventário, né? E aí tem um outro efeito que eu acho curioso nisso, que é outra coisa curiosa, que é o seguinte: quando eu envio um link para minha mulher, para meu irmão, seja para quem for, né? Isso não muda muito a minha imagem pública. Eu posso até, eu fico feliz, eu imagino que a outra pessoa também fique feliz, mas é uma coisa íntima, né? A partir do momento em que você na verdade você inventa, é nesse ponto que eu quero chegar, na invenção. Você inventa uma maneira de compartilhar, que é uma maneira de compartilhar que te deixa bem na foto, né? E aí sim, entra naquela história que eu falei outro tempo lá atrás, diga-me o que compartilhas e te direi quem és, né? Em que você passa a definir sua imagem pública ou ter uma imagem pública baseada não tanto no que você produz, aí tá todo mundo frito porque ninguém produz nada, né? Mas naquilo que você acha bacaninha e pendura, né? E distribui por aí. Você inventou um novo modo de ser, um novo modo de construir a sua identidade, um novo modo de construir uma percepção, não só pública, mas na verdade acho que até pessoal, porque eu acho que tem um descompasso aí, né? Quando o cara está ali publicando, ele provavelmente está achando que está fazendo o maior sucesso e que a percepção pública dele deve ser grandiosa e maravilhosa, quando na verdade qualquer número comprova que a chance de que alguém veja alguma coisa que você publica é pífia, Um ano depois que eu saio de um emprego, 2 anos depois que eu saio de um emprego, 6 meses depois que eu estou num lugar novo, por mais que eu divulgue seus quatro ventos, as pessoas continuam não sabendo, né? Eu acho que tem uma estatística do Facebook, acho que a chance de que alguém veja o que você publica é de 16%. E provavelmente deve estar piorando, né? Porque quanto mais gente usa, mais a história dilui. Então, provavelmente tem um descompasso aí. O cara deve estar, né, nessa nova percepção, nesse novo modo de ser, né, em que você constrói uma persona, constrói uma visão de si mesmo. Talvez tenha até um certo engodo aí, porque a gente pode estar superestimando a aprovação alheia, a gente pode estar superestimando o impacto que isso tem, né? Eu já cruzei muito, sei lá, entre aspas, influenciador, super arrogante, mega se achando, tal, porque o meu blog, cara, é peanuts, é muito pouca coisa. Aliás, fazendo um parênteses aqui, acabei de compartilhar hoje de manhã uma notícia que os podcasts, que é isso que de uma certa maneira eu faço, em princípio não mudaram droga nenhuma a indústria do rádio. O rádio continua indo bem, obrigado, né? Então, nem essa história de que você é um publisher digital não necessariamente vai um dia ter o mesmo impacto do que você ter um programa no AM. Bom, mas deixa isso, foi só uma divagação. Vamos voltar para o que interessa aqui. O que eu estou querendo dizer nessa história toda é que, na verdade, esse compartilhar, que eu estou colocando aspas o tempo todo, esse bendito compartilhar, essa bendita coisa social, não é alguma coisa que está sendo necessariamente aflorada, que está permitindo que as pessoas... Existe uma invenção aí. Existe uma invenção. Inventou-se um novo modo de ser, inventou-se um novo modo de se sentir bem, inventou-se um novo modo de uma nova necessidade, inclusive, né? Até pouco tempo atrás, ninguém tinha que se preocupar com a sua própria... É como se de uma hora para todo mundo fosse promovido a popstar, a celebridade, tem todo mundo a mesma neura, né? Os mesmos riscos de exposição, de, sei lá, de linchamento público, do que uma celebridade, né? Isso é uma invenção, isso é uma coisa nova. Isso não é uma coisa da natureza humana, né? Inventou-se isso. Então isso é uma coisa muito curiosa, porque se é uma coisa em princípio nova, vale a pena a gente perguntar até que ponto ela é necessariamente boa, necessariamente desejável, necessariamente fecunda, etc. Tem um helicóptero sobrevoando aqui, é esse barulho engraçado. Se vocês virem uma mira de laser na minha testa, vocês podem começar a ficar assustados, mas acho que não é isso. Mas, voltando, essa invenção, e é uma invenção by design, quando o cara desenhou a experiência do que é ter um perfil no Facebook, né, essa experiência de ter que foi inventada no Facebook, bombou, fez sucesso, foi uma invenção que realmente teve um sucesso inesperado. Muitas outras plataformas estão tentando copiar isso, porque, de novo, com muita facilidade, todo mundo achou que, bom, se deu certo é porque é verdadeiro, se é verdadeiro vai funcionar sempre. É esse tipo de engano, né, de viés cognitivo, de problema de percepção, que faz com que, de repente, a gente ache que a salvação da lavoura vai ser continuar investindo nesse caminho. Quando, né, de repente, eu volto a insistir, esta é simplesmente uma invenção que deu mais certo do que qualquer um poderia prever. Essa nova maneira, essa nova identidade, essa nova maneira de você se apresentar, de você se definir, né? Essa nova maneira de você se achar bem ou mal, né? Então, eu estou feliz, eu tenho muitos amigos, eu estou feliz, eu tenho muitos likes. Esse tipo de preocupação, quando eu era adolescente, minha preocupação talvez fosse na minha turminha imediata. Mais velho, talvez a preocupação no meu mercado de trabalho, no meu emprego. Mas agora essa preocupação começa a ficar ampla, geral e restrita. Vamos voltar. Então, a minha tese aqui, volta, é que esse modo de ser, eu estou sempre usando, entre aspas, a palavra compartilhar, porque, na verdade, compartilhar para mim é quando eu pego, sei lá, eu compartilho o meu... Fala alguma coisa aí. Eu compartilho a minha comida com alguém. Eu compartilho o meu carro com alguém. Eu compartilho, se eu estou sendo generoso, eu estou abrindo mão de alguma coisa, né? Eu estou trazendo essa pessoa, de uma certa maneira, para dentro do meu círculo de vida, né? Eu estou compartilhando, sei lá, isso para mim é compartilhar, né? Agora, quando eu pego pego de graça uma coisa que eu achei bacaninha em algum lugar, né? E passo adiante, isso é compartilhar? Né? Isso é a mesma coisa do que eu, sei lá, do que eu, não sei, né? Isso é compartilhar ou é passar adiante? E aí vem até uma coisa engraçada, qual é a mecânica que está por trás disso? Qual é o desejo? Né? Eu tenho uma coisa minha, que nem eu entendo muito bem, assim, essa mania de, pô, achei alguma coisa bacana, eu vou passar para as pessoas que eu acho que vão gostar, sempre, eu não consigo parar de fazer isso, eu faço isso o tempo todo, eu faço isso no trabalho, achei algum link legal, eu compartilho com a agência inteira, né? Eu achei alguma coisa bacana, eu compartilho, eu fico pensando em quem vai se interessar naquilo, putz, olha que legal esse case de uma cidade planejada na Coreia do Sul, pô, minha irmã está fazendo arquitetura, manda para minha irmã, né? Então, isso é uma coisa que, porra, é meio minha, tá? Mas, quando você constrói uma plataforma, entre aspas, em que você compartilha, você está compartilhando, primeiro, de novo, fazendo bonito com o chapéu dos outros, né? Porque provavelmente aquelas coisas que são, das quais depende o seu sucesso profissional, alguma coisa que você inventou, não sei se você vai compartilhar tão facilmente assim, né? Mas se você está, na verdade, simplesmente posando de bacana, né? Ou querendo passar uma certa imagem, ou querendo passar um certo... É a construção de uma imagem, né? Uma coisa quase de branding de você mesmo. Eu fico me perguntando se isso é compartilhar naquele sentido comensal, né? Compartilhar quase no sentido, sei lá, cristão, religioso, sei lá, e é porque eu não sou religioso, mas... eu acho que tem uma apropriação desse termo um pouco malandra, tá? Um pouco malandra, porque, de novo, essas plataformas todas, Facebook é uma, logo virão outras e tal, elas, na verdade, vão estar sempre inventando alguma maneira de você, em primeiro lugar, gerar mais inventário, né, mais conteúdo, mais lugar para eles pendurarem anúncio, e em segundo lugar, que é outra coisa que me cansa um pouquinho, de fazer você trabalhar de graça para as marcas, entendeu? Porque antes, vamos supor, se uma marca quisesse falar com o país inteiro, se qualquer um quisesse falar com o país inteiro, ia ter que pegar, comprar horário na televisão, né, comprar rádio, fazer campanha, o Diabo 4 e tal. Tá bom, fero, tá? Agora descobriram que tem gente que de graça passa essa mensagem adiante. Pô, tá ótimo, né, cara? Mais barato do que ficar comprando anúncio. Mais barato do que colocar filme na Globo, né? Então, essa é uma outra invenção, né? Que na verdade é quase como se fosse uma fonte de energia alternativa, né? Você tem, sei lá, como se ao invés de eu ter que colocar gasolina no meu carro, pagando no meu próprio bolso, de repente eu tenho um carro que as pessoas vão empurrando na rua para mim. Pô, gostei. Por que os bobos estão empurrando meu carro? Sei lá, mas estão empurrando, não preciso, né? Não preciso pedalar, não preciso fazer nada. Então, eu acabei de escrever um artigo para a Iopix, vou ver se eu divulgo um pouco mais assim que eles publicarem, que é um pouco em cima dessa história, né? Tem todo um discurso aí que, de novo, eu acho que é enganoso, eu acho que é incorreto, eu acho que inclusive é daninho, porque ele condiciona um pouco o que as pessoas pensam, o que elas criam, que é esse discurso meio mela cueca, meio água com açúcar, meio blá blá blá, do social e do compartilhar e blá blá, quando muitas vezes quem está com esse papinho são justamente as plataformas que querem que você trabalhe de graça, que você gere inventário de graça, que você divulgue uma marca de graça, que você empreste a sua... que você primeiro cria uma reputação, isso, né, é uma novidade isso, e você empreste a sua reputação de graça. Por quê? Porque descobriram, e aí isso é uma coisa maluca, descobriram que... e aí sim, acho que é uma coisa da natureza humana, descobriram algumas coisas da natureza humana que são fragilidades aí, né, do sistema operacional, que fazem com que você queira ser aceito, que você queira passar uma boa imagem de você mesmo, que você queira ser admirado, que você queira pertencer a alguma coisa. Essas são coisas da natureza humana real, e que e aí os caras descobriram uma maneira. Acho que até descobriram meio sem querer, porque volta e meia erram a mão, volta e meia alguém tenta copiar e não consegue e tal, de usar essa energia, né, esse potencial, para mover as próprias máquinas, né? Em suma, vamos lá, que aonde que eu quero chegar com essa história? Só para a gente... a primeira questão, acho que era mais ou menos essa, a questão do que toda essa mitologia em cima do compartilhar, eu acho que, na verdade, não só serve a um interesse bastante questionável, né? Segundo, eu acho que isso também, de uma certa maneira, simplifica e empobrece o que a gente consegue pensar no digital, porque se você parte de um pressuposto assim tão simplista e tão inocente, tão ingênuo, a hora que você tenta fazer alguma coisa funcionar, as coisas não vão funcionar, porque, né, a coisa não anda tão bem assim, não é bem como falaram para você na escola, né? E em terceiro lugar, porque... e de novo, esse é um tema que às vezes acho que eu bato um pouco na mesma tecla, mas paciência, que é o seguinte, é espantoso que alguém tenha inventado, uma atividade, não é nenhuma atividade, inventado uma necessidade, a qual as pessoas vão dedicar de graça tanto tempo do seu dia, né? Sei lá, quando eu era moleque, eu até podia desperdiçar meu tempo vendo Sessão da Tarde, lendo gibi, sei lá, tudo bem. Mas curiosamente, eu não sei se vocês já trabalharam em algum esforço colaborativo, em algum esforço, algum projeto em que as pessoas teriam que dar, né, se concentrar e fazer um projeto educacional, seja lá o que for. Tá? Para o cara dedicar lá X% do seu tempo, é um drama desgraçado. Né? É muito difícil você conseguir mobilizar a cooperação alheia. Aí, de repente, tem uma bendita plataforma que pega a gente em alguns pontos fracos e você passa o dia inteiro naquilo. O dia inteiro! O dia inteiro. Você fica ansioso se você não consulta. Até tem uma sigla para isso que em inglês que é FOMO. Fear of Missing Out. É medo de ficar por fora. Medo de ficar por fora. Puta, cara, eu não chequei meu Facebook, não chequei meu Twitter. Quando você vai ver, o que você tem para checar, cara? Mais uma criança que nasceu, mais um bolo, cupcake. É tempo para caramba. É tempo a beça. Se por acaso, sei lá, por alguma razão qualquer, isso ficasse fora do ar uma semana, pensa quantas horas você teria livre para fazer um monte de coisa, seja o que for, nem que seja para Sessão da Tarde. Então isso me preocupa um pouco também, porque esse papinho bonzinho, bacana, do compartilhar, lá, 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 acaba servindo de desculpa, né, para um super desperdício de tempo, um super desperdício de possibilidades. Né? Tá. Mas talvez essa seja uma neura minha, porque eu tenho que parar sempre para pensar se eu não estou impingindo, impondo, né, aos outros um comportamento que só funciona para mim, porque eu sou particularmente chato e eu tenho uma neurose com perder tempo. Eu tenho, tanto que é que eu estou gravando no carro. Eu tenho neurose com desperdiçar oportunidade. Eu tenho neura mesmo, assim. Eu não assisto futebol, eu não vou sair para tomar cerveja. Eu não, cara, eu sou essa história do ócio, para mim não pega muito bem, mas é uma coisa minha. Então eu talvez esteja sendo chato demais. Mas mesmo que eu não sirva de referência, e efetivamente não sirvo, né, para muita coisa, que fique pelo menos essa sementinha aí de inquietude, porque eu acho que a gente está num certo delírio coletivo de que o que a gente está fazendo é intrinsecamente bom, quando na verdade, cara, talvez não. Aliás, eu fiquei muito curioso quando outro dia uma colega de trabalho, eu falei, pô, tá aqui meus contatos pessoais, tá aqui meu Twitter, meu Facebook. Eu não uso Twitter nem Facebook. Eu falei, uau, caramba, minha nova. Eu bati palma, falei, que legal isso, cara, que legal. Então quer dizer que provavelmente você deve estar usando teu tempo para outras coisas. Me imagino que sim. Bom, mas anyway, esse sou eu, sou um pouco velho e chato, mas eu acho que eu já era chato mesmo quando não era velho. Estamos aqui chegando já na Rua Flórida. Agradeço imensamente a companhia de quem aguentou até aqui. Espero que a gravação tenha ficado razoável. Na verdade, eu não sei se... Eu tenho receio que o microfone do celular não seja tão bom quanto o microfone daquela câmera, mas se vocês, por favor, puderem confirmar, eu agradeço. Bom, vamos aproveitar aqui, daqui a pouquinho o sinal está fechado ali na Arizona. Nenê de Paula Júnior falando, grande abraço e roda e avisa. 1, 2, 3 e paramos.